Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 26, 26 semanas, toda quinta-feira às 3 da tarde. A equipe da Trivela vem até a Central 3 bater um papo sobre futebol. Programa ao vivo, claro, quinta às 3 e que fica disponível, óbvio, em podcast, tanto em central3.com.br quanto em trivela.uol.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim, tudo bem?
Tudo bem, Paulo Júnior.
Oi.
Acordo de manhã hoje e o que está pingando na tela de meu celular? Paulo Júnior está no Insta.
Eu tô no Insta. Eu tive insônia essa noite e aí eu apertei aquele atualizar todos.
Atualizar todos.
Atualizou meu Insta. Mas não tenho nenhuma foto.
É, por isso que eu não sigo.
Você não me segue?
Não.
Boicote. O Biratão Leal, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, tudo bem, Leandro, Lobo, nosso convidado, eu não vou falar o nome só para não matar a surpresa, mas tudo bom dia para ele, boa tarde para ele também e para os nossos ouvintes e leitores.
Felipe Lobo, tudo bem?
Fala, Paulo e a mim.
Uala. Você tá no Insta?
Eu estou no Insta também, estou lá.
Vou te seguir.
Estou lá, colocando eventualmente alguma coisa.
Postou foto dos mesmos retratos, da mesma galeria de arte que eu, mas ninguém falou pra ele
desenhou quando criança. É porque, na verdade, eu postei focando na
mensagem.
Na mensagem, né? Você percebeu.
Quanta poesia. O programa Trivela, passado dos 25 primeiros programas, a gente vai começar hoje a fazer algo um pouquinho diferente, vai trazer temas especiais para tratar a cada semana. O primeiro deles, para a gente começar o programa de hoje, vai ser sobre o mercado de transferências da Europa. E a gente tem um convidado especial, Gustavo Hoffmann, dos canais ESPN, para bater um papo com a gente. Na linha, Gustavo, tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde, Yamin, Lobo, o Biratã. Sempre um prazer enorme falar com todos vocês, porque, afinal de contas, uma vez trivelista, para sempre trivelista. E esse é, com muito orgulho, meu caso.
Pois é, eu ia falar bem-vindo, mas você chegou antes, né? É igual a história do Leandro Yamin no Maracanã. Eu vou ter que contar essa história. Leandro Yamin chega no novo Maracanã e uma senhora do consórcio diz para ele: bem-vindo. Ele: não, bem-vindo é você. Eu tô aqui há muito tempo. Eu sou torcedor. Você é a novata. É mais ou menos isso, né? Quem sou eu para dizer bem-vindo para Gustavo Hoff? Para a gente começar a falar do mercado de transferências, primeiro, uma curiosidade para a gente aquecer. Acho que pode ir para o Hoffmann, para o Lobo, para o Biratã e a gente vai para casos mais específicos. Muito se fala de planejamento na Europa, mas negociar com o relógio passando e com as horas terminando, o risco de sair coisa errada, de gastar mais do que deve ou de fazer alguma coisa na pressa, existe. Tem algum caso emblemático? Tem um caso muito emblemático nessa janela. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Que para mim é um pouco pitoresco. Clubes com tanta organização, com gestores tão experientes, com uma equipe, um staff gigantesco para negociar, correndo ali contra o tempo para fechar valores que, enfim, são surreais.
Até para aproveitar o Gustavo, que a gente vai pensar, você está falando do caso do De Gea, né? O goleiro, o De Gea, né? Os espanhóis falam. Até para aproveitar, Gustavo, você lembra de... A gente já acompanhou o Gustavo desde os tempos do começo da Trivela. A gente acompanhou muitas dessas janelas. E a gente sempre viu algum caso desse acontecendo, mas não me lembro de um episódio ser tão ridículo entre dois clubes tão grandes, né, Gustavo?
Exatamente, Lobo. Você citou bem. Toda janela de transferência acontece alguma coisa assim. Em toda janela de transferência há aquela notícia em que determinado clube não conseguiu fechar a transferência porque o fax não chegou a tempo na federação de não sei qual país, porque não houve a assinatura antes do horário de fechamento da janela de transferência. Então isso sempre ocorre. A diferença é que nessa janela realmente ocorreu envolvendo dois clubes gigantes, dois dos maiores clubes do planeta. É comum acontecer em organizações menores, onde não há tanta competência para fechar o negócio, ou até mesmo em negócios que surgem há um ou dois dias, ou mesmo no dia de fechamento das transferências. Aí tudo bem, aí você não tem aquela conversa necessária para determinar valores, como que vai ser feito o negócio, quem vai pagar quanto, tudo bem. Mas no caso de Real Madrid e de Manchester United, sobre o De Gea, é uma negociação que já vem há pelo menos dois meses e que foi postergada, foi postergando até a data limite e aí deu o erro que aconteceu. Mas o jornal El País, dessa semana, logo depois desse desfecho trágico para o torcedor merengue, traz, na verdade, para todos os clubes, né? Porque só o De Gea, na verdade, se deu um pouco melhor, porque ganhou um belo aumento de salário, mas o Real Madrid ficou com um goleiro que agora acho que se sente extremamente desvalorizado, porque virou moeda de troca. Mas o jornal El País trouxe uma matéria mostrando que, de certa maneira, houve uma sabotagem do United, né? O United não gostou da história do Real colocar o Keylor Navas no meio do negócio, e aí não facilitou a vida, digamos que colaborou para que tudo desse errado, que foi o que aconteceu. Mas sim, é muito bizarro, foi ridículo esse negócio, e os jornais de Madrid, que são uma imprensa oficial do Real Madrid, classificaram realmente tudo isso como ridículo.
E o Gustavo, o Biratã aqui falando, né? Não que você não reconheça a minha voz.
Não que alguém não reconheça a voz do Biratã, né?
Agora, pela aquela matéria do El País que parece muito bem embasada, claramente o Manchester United sabotou o negócio à medida que o Real Madrid apresentou os seus termos finais. Mas até que ponto o Real Madrid também não se sabotou, mesmo que sem querer, não se sabotou ao deixar esse negócio tão em cima da hora, sendo que todo mundo sabia qual era o preço que o Manchester United queria há meses, e o preço original do Manchester United, e que o Real Madrid nem se preparou para ter um plano B, né? Para ter tudo bem, contratou o Casilla, sem o S no final, há um tempo, mas também contratou o Casilla para ser um goleiro número 2 ali, né? O Real Madrid em nenhum momento tinha uma outra opção para tentar trabalhar com ela também, né?
Exatamente. Eu acho que nesse negócio, o Real Madrid, no final das contas, se apequenou também, né? Porque queria esse goleiro de qualquer maneira, mas peraí, o De Gea não é o melhor goleiro do mundo, o De Gea não é o único grande goleiro do mundo. O clube há dois meses vem negociando com o United, já poderia ter percebido que esse negócio poderia falhar. Havia uma possibilidade de que o negócio falhasse. Então, no mínimo, deveria ter corrido atrás de uma outra alternativa. E não se exposto tanto dessa maneira. Acho que o United, nesse negócio, bancou o clube grande e o Real Madrid bancou o clube menor.
E só mais um interrompendo aí rapidinho. Até que o Real Madrid, pelaquela matéria do País, meio que quis deixar em cima da hora a negociação, contando que o fato de ser o último ano do contrato do De Gea com o Manchester United fosse deixar o Manchester United meio sedento pela venda também, né? Também não ia ter tanta margem de barganha ali pro time inglês. Até que ponto o histórico desses dois clubes, de o Real Madrid ter usado isso, esse último ano de contrato, para comprar o Beckham e o Cristiano Ronaldo com valores abaixo...
O Ozil também, né? O Ozil, depois da Copa, foi comprado por 15 milhões, porque era o último ano do contrato dele também.
Sim, sim. Então, o fato do Real Madrid ter feito isso algumas vezes e ter pagado menos do que pagaria normalmente, e no caso do Manchester United ainda ter esse histórico dos dois clubes negociando nessa situação, não ficou na memória do Manchester United a ponto de o Manchester United pensar: meu filho, dessa vez não vai ser desse jeito. Você acha que isso pode ter influenciado?
Influenciou, até porque o United teve uma atitude onde ele se resguardou ao fazer aquele acerto com o De Gea para dobrar o salário dele. Então falou, ó, se não der certo, você vai dobrar o seu salário aqui. E acho que isso foi a carta na manga do United o tempo todo. O United tendo essa cláusula, digamos assim, um acordo entre clube e jogador, deixou para si mesmo, olha, se não der certo, se dane, vai ficar aqui, a gente vai seguir com um ótimo goleiro, a gente contratou o Romero, permanece por aqui, uma opção, e pronto. Então o Real Madrid meio que foi passado para trás, né, de maneira oficial, de maneira legal, mas na prática acho que foi isso que aconteceu. O United deu um belíssimo de um drible no Real Madrid.
Gustavo, eu tenho a impressão, e ela pode estar equivocada, você me corrige se tiver errado, e discorde se achar que deve. A janela de transferência dessa vez deixou claro pra gente em alguns exemplos, eu vou dar, sei lá, o exemplo do Liverpool, é um time que a gente percebe que gastou com contratação mais ou menos de forma parecida com o que ganhou com as vendas. E também essa janela de transferência mostrou um crescimento, pelo menos aparente, no número de empréstimos entre times grandes que, ao invés de negociarem jogadores, passaram jogadores por empréstimos. Você acha que o fair play financeiro já está começando a mostrar seus efeitos colaterais e está dando para perceber as mudanças na geografia do mercado?
Olha, sinceramente, eu não acho que essa redução, ou ao menos essa impressão de redução, tenha sido causada pelo fair play financeiro. Eu acho que é muito mais um reflexo da economia mundial, que ainda sofre com a crise de alguns anos atrás. Há menos dinheiro para se gastar dessa maneira, mas eu não nego também que o fair play financeiro já tenha alguma importância. Eu não acho que ele seja um fator preponderante. Não acho que, por conta do fair play financeiro, os clubes gastaram mais de uma maneira mais responsável. Mas, no mínimo, acho que ele já interfere um pouco na mentalidade dos dirigentes. Mas eu acho que a crise da economia mundial ainda é muito forte, tanto na Europa como na América, como nos países do hemisfério sul. Acho que tudo isso interfere bastante ainda. Até porque, só para completar, desculpa, o fair play financeiro ele é muito rígido na Europa para clubes de médio porte ou pequenos e bem tolerante para clubes maiores. Então, enquanto o Dinamo Moscou, por exemplo, é excluído da Liga Europa, teoricamente, corretamente, dentro das regras do fair play financeiro, Manchester City tem apenas o seu elenco reduzido para a Liga dos Campeões. São dois pesos e duas medidas.
Até para pegar esse gancho que o Gustavo deu do Manchester City, tem um ranking dos times mais gastadores da janela. Foi o Manchester City o primeiro, gastou 203 milhões, um pouquinho mais de 203 milhões de euros. Foi o time mais gastador. O segundo foi o Valencia, 141, e o Manchester United, 139. A diferença, pegando esses três que são os mais gastadores, o Manchester United gastou 139, mas também recebeu 102 milhões. Então vendeu muitos jogadores para ter margem de manobra. Isso que o Gustavo falou, assim, a Inter, por exemplo, que foi... Até a gente fez matéria essa semana na Trivela sobre a Série A italiana ter sido a segunda liga que mais gastou, que não estava sendo comum nas últimas janelas. A Inter teve um balanço... Ficou equilibrado ali, contratou muitos jogadores, mas também vendeu muitos, né? Então gastou 86 milhões, por exemplo, e vendeu 91. Então ainda teve uma pequena, um pequeno lucro, só pegando...
Superávit, de importação e exportação.
Então assim, se a gente pegar, conseguiu contratações...
Superávit.
O superávit aí de contratações. A gente até colocou isso na contratação do De Bruyne, que foi a grande contratação da janela. O Manchester City não parece muito preocupado com as punições do fair play financeiro. A gente já viu o Manchester City e o Paris Saint-Germain receberem uma multa menor do que as contratações que eles fizeram, né? Uma multa de 60 milhões. Então, assim, eu não sei se o fair play financeiro vai mudar tanto essa realidade, né? Assim, pelo menos num curto prazo, a UEFA até deu uma tirada de pé do acelerador em relação ao fair play, né, Gustavo?
Exatamente, é como eu penso. E quando você começa a mexer com os clubes grandes, há muita política envolvida, né? Uma coisa é você escrever a regra bonitinha, na teoria ela equilibraria as forças, mas na prática a gente sabe que a política é muito forte. E a política determina muita coisa, não só no Brasil, como no mundo.
O Lobo passou alguns números, a Premier League bateu o recorde, né? Mais de 1 bilhão de euros em volume de transferências. E eu queria que vocês falassem de três brasileiros na Itália, Hernanes, Felipe Melo e do Alex Telles, que achei que o Alex Telles deu uma declaração curiosa, que ele falou, não sei por que me liberaram, algo nesse sentido, não entendi por que me liberaram. Como esses três jogadores chegam nas suas novas camisas?
Quer começar, Gustavo?
Vamos lá. Do Alex Telles, achei... É engraçado até essa declaração dele, porque o Galatasaray tinha declarado que o jogador poderia ser transferido desde que o clube que quisesse contratá-lo pagasse a multa ou o valor lá determinado. Disse isso já há um bom tempo, quando o Flamengo até especulou, Alex Telles, se não me engano, outros clubes especularam. Mas enfim, ele já estava no mercado, a possibilidade de sair era real. Não entendi muito essa declaração dele. Sobre campo, eu acho que o Alex Telles é um dos bons laterais esquerdos que o Brasil tem. Na Europa, eu acho que ele já se destacava no Galatasaray há algumas temporadas. Há duas temporadas chegou a oscilar entre o banco e o time titular, mas na prática ele quase sempre foi titular. E é um atleta muito técnico, eu gosto bastante dele, acho que tem boas possibilidades de dar certo lá na Internazionale. O Felipe Melo, eu tenho certeza que vai dar certo, é um atleta que já conhece bem demais o futebol italiano, fez sucesso por lá, jogava muito bem no Galatasaray, só explodia nos clássicos, né? Ele tinha problema nos clássicos, eu até fiz uma matéria uma vez sobre isso. As expulsões dele na Turquia foram poucas, mas sempre em clássicos. Então é só ficar de olho no Inter e Milan para ver o que vai acontecer.
E o Hernanes aí, eu acho que o Hernanes foi uma boa contratação para a Juventus, né? Até era uma necessidade do time de meio campo ofensivo ali, e aí o Hernanes até numa declaração do Bola da Vez da ESPN disse que ele tem preferido jogar com o meia mais ofensivo do que como volante, né? Até pela oportunidade, na Inter já estava sendo assim, porque o time não tinha um grande meia, né? O único que era o Kovacic foi vendido. E agora na Juventus também tem essa necessidade, né? A Juventus contratou Khedira, tem o Marquise, então talvez precise aí de um jogador mais ofensivo e até receber o número 11, né? É capaz dele ser... eu acho que é bem possível que ele seja titular aí da Juventus para tentar recompor um meio campo que foi muito desgastado, assim, foi destruído, né? Na janela, saiu Vidal, saiu Pirlo. Então,
Coman agora.
O Coman
poderia jogar,
então pode ser uma opção interessante, até porque ele é um jogador muito, muito completo, né? A gente sempre fala, o Gustavo fala muito disso também, que os meio-campistas hoje precisam ser completos, né? Não existe mais só um meia que não marca e o volante que não sabe sair jogando, né? A gente precisa ter meio-campistas mais completos, acho que o Hernanes cumpre bem isso.
Já falei aqui outra vez que eu aposto no aposto algum dinheirinho aí por aí, no futuro, que o Alex Telles vai vestir a camisa amarela da seleção, não por meios... não pelos meios que a gente não entende, mas pela bola que joga. No Galatasaray jogou muito tempo com um time com três zagueiros, era praticamente um ala, jogou em posições diferentes da lateral tradicional, mas acredito que é um jogador que agora com mais vitrine, com uma camisa mais pesada, que aparece mais, é jogador para chegar na seleção, sim.
Ô, Leandro Amin, você sabe quem é Alexander Bain?
Não.
É o inventor do fax. E é o cara que lá do céu torce para a FIFA continuar com essa regra, porque é onde a invenção dele segue mais do que viva, né? Eu nunca mandei um fax, tá?
Eu já mandei um fax uma vez.
Já mandou um fax?
Só que a mensagem era lamentável.
Gustavo, agradecendo sua participação. Aliás, semana cheia de ESPN aqui na Central 3. Hoje à noite no programa do Esporte Final tem Everaldo Marques falando de Mundial de Judô. E na semana que vem, no programa de Thunderbird, que foi a ESPN no comentar ciclismo, que loucura, né? Um dia eu acordei e tinha Thunderbird no ciclismo.
Junto com a Ari Aguiar.
Osvaldo Marauti virá aqui na terça que vem falar de tênis.
E já teve o Mauro César algumas semanas, né? Com
pois é.
Thunderbird.
O Thunder fica lá vendo uma porrada de esporte e traz os caras aqui para falar de música. Gustavo, valeu pela participação. E já que nosso próximo assunto é arbitragem no Brasileirão, queria só um pitaco seu para a gente abrir o debate. Como que você viu a quarta-feira? Como que você está entendendo repercussão de torcedor, repercussão de comentarista de arbitragem? Ou mesmo, enfim, os jogos que ontem, especialmente, vários deles chamaram a atenção por decisões ou erradas ou, no mínimo, polêmicas?
Sobre a arbitragem, inclusive, eu falei hoje, comentei sobre isso naturalmente, né, hoje de manhã no Bate-Bola. Para mim, o Campeonato Brasileiro de 2015 já está manchado. Eu não acredito em complô. Acho que quem fala sobre isso tem que provar. Eu conversei com algumas pessoas que têm bom tráfego na CBF, todas também duvidam que haja alguma coisa. Mas, acima de tudo, eu acho que esse Campeonato Brasileiro já está manchado. De todos os brasileirões que eu vi, eu nunca vi um campeonato com tantos erros de arbitragem. São erros contra todas as equipes, todas. Não são apenas a favor do Corinthians, existem erros contra o Corinthians, existem erros a favor e contra o Atlético Mineiro. A questão é, nas últimas rodadas, aconteceram mais erros a favor do Corinthians e contra o Atlético Mineiro, ou seja, a favor do Corinthians também, pela disputa do título brasileiro. Então, o que eu comentei hoje, inclusive, é que eu acho que o Corinthians poderia dar um belíssimo exemplo, através do seu presidente, do seu treinador, e essas pessoas virem a público se pronunciar, falar, olha gente, o que está acontecendo é um absurdo, não dá para aceitar essa quantidade de erros. Hoje, o Corinthians está sendo beneficiado, amanhã pode ser prejudicado, porque o nível é terrível. Quem comanda a arbitragem no Brasil não pode continuar. É, quem está à frente da arbitragem hoje no Brasil tem que sair, não dá para continuar dessa maneira. Então, acho que o Corinthians não é o culpado pelo que está acontecendo, mas poderia dar um ótimo exemplo para todos, porque chega essa história de que quando você é prejudicado, se faz um carnaval, vai na imprensa, critica, convoca a coletiva, mas quando é ajudado, fica quietinho, não fala nada. Acho que isso que já deu isso, né? Os clubes têm que tomar uma providência, mas sem hipocrisia.
Posso fazer uma final pro Gustavo?
A final.
Gustavo, a gente está falando de futebol, o Gustavo fala sempre de futebol em suas tribunas midiáticas, mas eu sei que Gustavo é um homem do basquete também. Então, Gustavo, Real Madrid Opa. E Bauru, dá para nós?
É muito improvável que dê. Difícil, mas né? A chance é muito pequena. O time do Real Madrid é uma potência, é um time muito forte, com jogadores da seleção espanhola, se reforçou agora com mais dois atletas que estavam na NBA... A diferença é muito grande mesmo. É claro que são dois jogos, que talvez Bauru até equilibre, mas acho que não. Se eu tivesse que apostaria todas as minhas fichas no Real Madrid, que tem, por exemplo, o Gustavo Ayón, que ontem acabou com a seleção brasileira, né, no jogo contra o México, pivôzão ex-NBA também, jogou sozinho, fez quase metade dos pontos do México, ganhou da seleção brasileira, que não é a principal, mas acho que não vai dar não, mas vai ser bem bacana. Eu vou lá no Ibirapuera ver esse Bauru e Real Madrid, com certeza.
Gustavo Maravilha. Hoffmann, dos canais ESPN, participando aqui gentilmente do programa Trivela. Valeu, Gustavo, até a próxima.
Valeu, pessoal. Quando precisarem, é só chamar.
Valeu, Gustavo.
Falou, Gustavo.
Valeu.
É isso então, senhores. E a arbitragem, hein? Que quarta-feira é deprimente, né, para quem gosta de futebol. E acho que já chegou num ponto também que nem dá muito para ficar falando aquela coisa de pô, comenta o jogo em vez de comentar o erro do juiz, porque faz parte do jogo, né? Também querer domesticar o torcedor e falar para ele, por que você não fala dos lances bonitos do jogo? Não dá, né? Difícil descolar as coisas, né?
Não dá. Num jogo, o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que acho que foi o jogo mais polêmico ontem, acho que não dá para você falar só do jogo e não falar dos erros de arbitragem. Eu já falei muito e a gente já escreveu na Trivela que eu acho que é irresponsável quem fica insinuando que existe um complô, que existe algo sistemático e tal, porque eu acho que isso é alguma coisa que você tem que provar. O que a gente não pode deixar é falar que a arbitragem cometeu erros muito graves, né? Assim, erros de impedimento, os dois impedimentos que foram dados no ataque do Atlético, né, no primeiro tempo, foram são impedimentos que não podem, né, passar tão... Não é um impedimento de centímetros e que o Bandeira errou, são impedimentos que é razoavelmente claros, assim, para um Bandeira de nível. E a gente entra num dos problemas da arbitragem, que é justamente quem escala a arbitragem e quem coloca lá. O árbitro que... O Bandeira, né? O árbitro não, até o árbitro é experiente, é o Marcelo de Leme Henrique, mas o Bandeira não tinha experiência na Série A ainda, né? Ele tinha apitado jogos estaduais e tinha apitado jogos um jogo da Série D. Então, assim, não, eu acho que você não pode jogar também um Bandeira, um árbitro ou o que for num jogo desse, como foi já num jogo do próprio Atlético, né, Biratão, contra a Chapecoense, foi uma situação parecida, né? Se eu não me engano, naquele caso até foi o trio inteiro, né? Não era só Sim. O Bandeira que foi colocado num jogo do vice-líder do campeonato e aí complicou tudo, né?
Acho que quem deve satisfação principalmente é a comissão de arbitragem e é um absurdo ela não tá se pronunciando e hoje até ia ter coletiva, acabou não tendo. Depois eu saí para almoçar e vim direto para cá, também não sei se a gente teve alguma novidade, não vi nada.
Ele não quis falar.
Não quis falar, mas... Tem certas decisões que a comissão de arbitragem tem que justificar. Por que botou um Bandeira da Série D para bandeirar um jogo da Série A, ainda mais sendo um jogo do vice-líder do campeonato? É uma coisa que é difícil de explicar, tem que justificar, ele tem que apresentar alguma justificativa. E a gente já teve vários casos ali que você aponta assim, como o árbitro E eu não tô nem querendo dizer que ele sacaneia, não. Não tô querendo dizer que é roubado, que ele tá comprado pelo fulano ou pelo Beltrano. Mas como a comissão de arbitragem toma decisões absurdas e absurdamente ridículas, e obviamente ridículas, que expõe um árbitro a uma situação em que a chance dele cometer um erro fica muito maior. O árbitro, acho que de Grêmio e Atlético, que foi um jogo que teve polêmica, teve um pênalti pro Atlético contra...
Não marcado,
é, né? uma bola que bateu na mão do jogador do Grêmio, daí não vou nem querer interpretar que isso foi ou não, mas a polêmica foi sobre um eventual pênalti de toque dentro da área, quando tava 0-0 o jogo. O árbitro desse jogo, ele tinha arbitrado o Grenal dias antes, então ele arbitrou dois jogos seguidos do Grêmio. O árbitro fica exposto, assim, porque qualquer coisa que ele tenha ocorrido no primeiro jogo, ele carrega na cabeça dele pro segundo jogo. Então, isso deixa ele suscetível a erros ou a influência externa, né? O caso do Chapecoense e Atlético Mineiro, o trio de arbitragem que não se conhecia e não tinha experiência. O caso de ontem no Atlético, o árbitro que o Bandeira que nunca tinha bandeirado Série A. Daí teve o caso do Atlético Mineiro e São Paulo, que foi um jogo que não teve problema. Aparentemente, que eu me lembro, não teve problema, mas olha
expôs
o risco, um dos Bandeiras, ele tinha um grau de ele era tinha
um parente grau de, distante, um
parente
mas
distante
é um...
do Bosquilha, do São Paulo, inclusive os dois têm o mesmo sobrenome, Bosquilha, que é um sobrenome bem conhecido aqui em São Paulo, pelo meio do futebol aqui em São Paulo, é
bem conhecido da arbitragem, né? Exatamente,
inclusive.
Da arbitragem.
Então você pelo menos poderia ter desconfiado. Não aconteceu nada nesse jogo, mas olha como esse Bandeira ficou exposto. Não,
assim como o caso do Sport e Corinthians, quando você coloca um árbitro paulista para arbitrar uma partida que não era comum, né? Até o ano passado, pelo menos, isso era... Nunca era feito, justamente para não expor, e passaram a fazer agora, né?
Então você bota o Luiz Paulo de Oliveira para arbitrar Corinthians e Sport. Se não fosse um clássico
local,
paulista,
né?
Corinthians e Ponte, um Corinthians e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, tudo bem. Ainda teve o caso do ano passado, ou ano retrasado, ano passado, que, por exemplo, deu um problema, deu um erro mesmo, que foi uma bandeirinha que acabou... mandando seguir um lance irregular do Bragantino, o Bragantino empatou com o Náutico no final. O zagueiro do Bragantino era irmão da Bandeirinha. Sabe, umas situações ridículas, assim, que o árbitro fica muito exposto, e mesmo um erro honesto, digamos, um erro ocasional, fica com cara de alguma coisa errada. E se for alguma coisa errada, então fica mais absurdo ainda, né? Alguma coisa realmente proposital. Então, a comissão de arbitragem tem que justificar essas escolhas. Ó, a gente fez isso por causa disso. Não sei se você consegue justificar muito isso, mas você tem que apresentar o seu motivo para fazer isso e expor o árbitro, porque daí a chance dele cometer um erro é muito maior, né? Ele não tem experiência, o Bandeira vai bandeirar Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, nunca arbitrou jogo da Série A. O jogo da Série A tem um nível técnico muito mais alto. Tem
velocidade,
né? Do jogo é muito maior, a torcida tá enxuriçando muito mais.
A pressão, ainda mais no Independência, né? Uma pressão muito alta.
Então ele fica muito mais suscetível. E mesmo se for, vamos pensar até, eu não acredito muito nessa hipótese e não posso nem, muito menos porque eu não posso provar. Mas digamos que existisse, que a comissão de arbitragem até ficasse soprando no ouvido dele que certos times são mais legaisinhos que outros. Qual que é a chance de um Bandeira com esse grau baixo de experiência vai ter para chegar e falar assim, eu não quero nem saber, eu vou fazer a minha carreira, eu vou arbitrar direito. Não, sabe, tudo fica muito, muito mal feito, e o Sérgio Corrêa tem que chegar lá e explicar o que ele tá fazendo ali.
Uma coisa que eu acho que Paulo e Leandro e a minha aqui, que são dois caras que jogam futebol na futebol amador aqui, e acho que é uma das coisas que a gente tem que discutir quando fala de arbitragem nesse campeonato, é uma determinação que não é mundial, que não é uma regra do jogo, não está escrito, que é essa coisa insuportável que foi o que fez o Marcos Rocha ser expulso ontem, que é não pode falar com o árbitro. E não pode falar, porque a gente está numa situação tão ridícula que o Marcelo de Lima Henrique colocou na súmula que o Marcos Rocha foi expulso por dar soco no ar e por ter dito de forma assintosa, conforme está escrito, não foi falta, não foi falta. Foi isso que ele falou. Então, e isso não existe no mundo, não existe na regra dizendo isso.
Aliás, existe o contrário, porque existe na Europa o jogador esbraveja e o juiz entende que é um nervosismo.
E até acontece de o jogador esbravejar de forma assintosa e o árbitro, mesmo nesses casos, chegar lá e dar uma dura no jogador, coloca cada um para um lado e
assim,
vai embora,
e
acabou.
Curioso, Palmeiras e Goiás ontem, você também assistiu, né, Paulo Júnior, Palmeiras Sim. e Goiás?
O Zé Love, Zé Eduardo, ele reclamou com o juiz pelo menos 10 vezes. Pelo menos 10 vezes. Gesticulando, fazendo cara de pelo amor de Deus, pedindo falta, pedindo cartão quando sofre a falta, pedindo prisão quando o juiz dá cartão, sempre pedindo mais. E o juiz deixou quieto. Ou seja, tem reclamação e gesto que são mais gestos do que os outros. Assim, eu sempre cito o São Paulo e Liverpool de 2005. O Liverpool teve 3 gols anulados, os 3 corretamente, mas eram 3 lances difíceis. Um médio, 2 difíceis. É muito difícil, em 3 lances difíceis, a arbitragem acertar as 3. É diferente do nosso...
Ainda mais considerando que era um Liverpool, né? Era um time inglês, que tem pressão, tem mídia e tudo mais, né?
Pois é. Mas nesse caso, o time grande, o time da Europa, o time mais rico e tudo mais, foi o time que acabou tendo que engolir 3 acertos da arbitragem. O juiz seria muito fácil pro juiz, pô, a primeira eu já anulei, a segunda já anulei, a terceira eu vou dar esse gol, o juiz corre, a bandeira corre pro meio e acabou. E foram firmes, foram convictos. Apesar de todos os erros, de todos os lances polêmicos de 10 minutos antes, de 15 minutos antes, eles foram firmes. Vocês acreditam na firmeza da arbitragem brasileira? Acontece um lance polêmico na frente do bandeira e na frente do juiz. Ele vai ter a firmeza de olhar o lance ou o reflexo dele é lembrar do passado?
Não, eu vou te dar um exemplo de ontem, desse mesmo jogo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Jemerson fez uma falta por trás no Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, camisa 10 do Atlético Paranaense, saiu sozinho na cara do gol. O Jemerson deu um carrinho por trás, um carrinho que era uma falta normal, mas acabou com uma chance clara de gol. Tinha que ser expulso. Tinha que ser expulso. Pra mim era muito claro que era uma chance de gol. Claro, ele estava conduzindo a bola na meia-lua. O árbitro não expulsou. E eu te digo, assim, eu posso te dizer, não leio mentes, mas a pressão naquele momento no estádio estava tão grande e tão forte contra a arbitragem, pelos erros que eles já tinham cometido, inclusive a expulsão errada do Marcos Rocha, que o árbitro sabe que errou. Ele sabe porque é inevitável ali, que nem que seja porque ele ouviu o quarto árbitro falar, acho que não foi. Nem pelo menos isso teve. Então ali a pressão, o cara, eu não posso expulsar de novo. Mesmo ele tendo convicção, e eu acho que ele tinha uma visão clara do lance, ele estava bem posicionado, que ele tinha que expulsar, só que se ele expulsa...
Até porque um árbitro que foi tão rigoroso assim com a reclamação do Marcos Rocha, supostamente
um carrinho por trás, ele teria...
Ele vai ser rigoroso com o carrinho por trás como recurso final.
Então, recomendação, essas recomendações.
E até pegando um pouco o gancho no que o Gustavo deixou desse último comentário sobre o Corinthians se manifestar, acho que seria legal, sim, porque uma coisa que se falou um pouco hoje também, que eu também achei interessante, que assim, acontece muito assim, de quando seu time ganha, você acha legal, que puxa, que bonito, mas aí quando seu time perde, você se esbraveja, né?
Quando seu time ganha, os torcedores gritam chora mais pro adversário, e quando perde, diz que é roubado.
Né? Por exemplo, vai pra pegar um caso do Corinthians agora. Por exemplo, eu vi muito corintiano rebater as acusações com o chora mais e sei lá o quê. Os meus corintianos que reclamaram muito, e acho que com razão, da eliminação do Corinthians pro Boca Juniors nas circunstâncias que foram, ou reclamaram daquele gol do Santos com 3 impedimentos no mesmo lance, né, o triplo twist carpado lá que o pessoal brincou na época, né? O triplo impedimento carpado.
Ou pra ficar nesse campeonato, aquele lance da bola na mão no jogo contra o Santos na Vila, no primeiro turno.
Exatamente.
Que foi um lance que no próprio jogo contra o Sport foi um lance relativamente parecido, que foi dado pênalti, naquele lance não foi dado.
Exatamente, né? E assim... O Corinthians é o time que agora está no momento de estar sendo beneficiado, né? Que foi beneficiado em jogo recente. Né? E o caso do Fluminense, do gol do Cícero ontem, que é óbvio que a gente nem vale ficar discutindo se estava ou não em posição legal o Cícero, porque é muito óbvio que estava. O Corinthians podia falar assim, o juiz errou, a gente acha que isso não tira o nosso mérito. O Anderson Moreira disse depois do jogo, e disse mesmo, que o Corinthians mereceu ganhar e jogou melhor, mas que foi um absurdo erro de arbitragem no jogo do lance do Cícero. E o Corinthians aproveita o momento que ele está por cima, em relação a ser beneficiado, para chegar e falar, olha, eu não quero isso. Porque se o Corinthians também fica quietinho ali, né, não que o Corinthians tenha alguma culpa, eu não acho que isso denuncie nada o Corinthians, mas não ajuda a melhorar. O Corinthians pode ajudar a melhorar também, porque assim, o Atlético está reclamando, o Fluminense está reclamando. Se o Corinthians também reclama, já cria um movimento até um pouco diferente nessa coisa para o Sérgio Correa. Explica essas porcarias que estão acontecendo em campo. Não é possível. Porque o Corinthians também... O Corinthians, não o clube, não o torcedor, mas os jogadores e o técnico do Corinthians, eles têm algum motivo de se sentir um pouco prejudicados, porque eles podem até conquistar o título e sei lá o quê. Mas, de certa forma, estão desvalorizando o que eles estão fazendo. E o Corinthians jogou bem contra o Fluminense ontem, apesar de ter ficado com metade do time de fora. O Corinthians jogou bem. O Corinthians está numa sequência longa de bons resultados.
14 jogos invictos.
Poderia ter perdido do São Paulo, tem um lance do pênalti lá do Wendel, beleza. Mas assim, mesmo se tivesse perdido aquele jogo, a sequência seria muito boa, né? De bons resultados. Então, assim, o Corinthians abriu 7 pontos, que é uma vantagem bem considerável. Então, o Corinthians também está com margem, está com estofo para tomar alguma postura aí. Então, seria legal se ele tomasse.
Mas o problema que daí ele fala, aí o juiz erra contra ele domingo,
eu vi hoje corintiano rebatendo para atleticano que o Atlético ficou quieto quando ganhou o título mineiro com erro de arbitragem no gol do Jô contra a Caldense. Por exemplo, se o Atlético tivesse falado alguma coisa naquele dia, a reclamação do Atlético do jogo de ontem, que foi uma reclamação justa pelo jogo de ontem, teria uma força absurda. Porque o Atlético falava, quando eu fui beneficiado, eu falei. E agora eu tô sendo prejudicado, eu falar. Todo mundo tinha que calar a boca e ouvir o que o Atlético tá falando.
Aconteceu algo parecido com o Palmeiras, né? Que o Paulo Nobre, a diretora do Palmeiras, fez uma nota dizendo que o Palmeiras não gostava dessa coisa de reclamar do árbitro e tal. E aí tem torcedor que fala, depois não sabe que o time não teve nenhum pênalti no campeonato até agora. Então o torcedor não lida bem também com isso, né? Aí o dirigente tem que ser bastante corajoso para bancar uma reflexão crítica para além dos resultados. Então.
E vale a pena a gente perceber... Primeiro que eu acho que... Eu concordo com o Biratã, mas acho que o Corinthians já fez demais quando depois de um São Paulo e Corinthians, em que o São Paulo teve um pênalti negado aos 45 do segundo tempo, o Tite foi à imprensa e falou, realmente, eu acho que foi pênalti. E para mim isso já é mais do que eu posso esperar. Eu não espero nada dessas pessoas, até porque quase ninguém ali pode falar alguma coisa, porque são quase todos empregados amedrontados ali. É verdade que o Corinthians é o melhor time, é verdade que é o time mais bem treinado do campeonato, e o próprio lance do impedimento mostra isso, porque o escanteio sai aberto e a linha de zagueiros do Corinthians sobe imediatamente para fora da pequena área, de uma maneira bem organizada. E o que é engraçado, primeiro, só esse lance mostra como o time é bem organizado, bem treinado. O time sai da pequena área, em linha, rapidinho, deixa dois jogadores impedidos, mas não o Cícero que fez o gol. Por um lado, isso dá um cenário legal, mostra bacana, é um retrato bacana de um Corinthians bem treinado. Mas, por outro lado, facilita a vida do Bandeira. Para mim, a maneira como o time do Corinthians sai bem organizado torna o lance ainda mais fácil pro Bandeira. Era muito, muito fácil de ver, não tinha jogadores em linhas diferentes com a camisa laranja, que é uma camisa que, por sinal, ajuda bastante o Bandeirinha a ver onde tem e onde não tem jogador.
Será que é por isso, então, que jogou de laranja? É brincadeira, é só uma polêmica barata de...
Então, acho que, como a gente está trabalhando no campo do erro, é um erro, meu Deus do céu, é um erro de no campeonato indiano.
Não pode acontecer. A gente está falando de um erro como esse num jogo de futebol amador, dá uma briga desgraçada já. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que, mais do que dar entrevista depois do jogo, como o presidente do Atlético deu, e ele até foi educado, ele não ofendeu o árbitro, não insinuou que tem esquema,
o pessoal do Fluminense também. Achei que deram declarações reclamando porque estavam revoltados com razão, porque seus times foram prejudicados, mas assim, eu acho que eles souberam dar declaração sem passar do limite que poderia prejudicar o próprio clube.
Sem ofender, tirando o Alexandre Calil, ex-presidente, que falou umas bobagens no Twitter, xingou e tudo, né?
Ué, o Calil virou torcedor agora, né? Então, o torcedor tem direito, né?
É que é um ex-dirigente, né? É como o Juvenal Juvencio, se tivesse Twitter, que seria maravilhoso, ele poderia falar umas bobagens dessas e a gente condenaria também. A minha questão é a seguinte, o presidente do Atlético falar é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que os clubes... O Antero Greco fez um comentário muito bom ontem no Sport Center, até eu não tinha visto, o Biratã que chamou a atenção hoje de manhã. Que ele falou justamente isso. Os dirigentes são um pouco hipócritas, porque se você juntar a força dos dirigentes, é o que a gente sempre fala dos clubes, a questão da liga, a relação com a CBF. Quem tem o poder? Quem paga os jogadores? Pra quem que os torcedores vão ao estádio, assim? Pra apoiar quem? Pra apoiar a CBF? Os árbitros? O Campeonato Brasileiro ou o seu time? É pra apoiar o seu time. O que importa no futebol é o time, são os clubes.
É, mas você imagina, Lobo, você chegar na porta do clube de regatas Vasco da Gama e fala assim, ô, doutor Eurico, a gente tá tentando se unir aqui pra profissionalizar a arbitragem e, de repente, formar uma liga.
É um problema.
Como é que vai fazer?
Eu acho que é preciso ter uma iniciativa conjunta e tentar mesmo. Eu sei que é difícil, por exemplo, a gente viu essa relação em São Paulo, o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aydar, querer contratar jogador que sai do Palmeiras só pra sacanear o rival. Não, é assim, a ponto de ferrar o próprio clube. É. Contrata o Wesley pagando R$350 mil só pra ter o gostinho de falar, ha, contratamos o Wesley. Ou como foi no caso da Allan Kardec, que até foi uma situação ridícula, o Palmeiras negociando 210 mil de salário, e o São Paulo foi lá e falou, 350, só pra tirar. Como o cara talvez aceitasse 230, mas...
É o cara que sai, não é consegue pra... sair do cassino então, assim, na hora certa,
então,
né?
Assim, exatamente. E aí, assim, o cara prejudica o próprio clube, a relação com um clube que é seu parceiro, se pensar do ponto de vista... do campeonato, né? Assim, rivalidade é importante, é acirrar a rivalidade, mas não nesse tipo de coisa, né? É. Não numa relação institucional. Né?
Então é legal então, que assim, essa vingança do Aydar é legal que ela tá.
Prejudica o próprio clube,
assim,
né?
Começou com o Allan Kardec. Bela pedrada, pegou bem. Pegou bem trazendo o Allan Kardec. Bom jogador. Depois o Wesley. Foi piorando, né? Depois
tem quase o Valdívia.
Daqui a pouco vai tentar o Michael Leite.
A gente tem ainda alguns minutos para falar de Vasco. Registrar aqui o velho cronista. Atentem, temos Love Hurts como trilha de fundo do podcast da Trivela.
Eu pensei na mesma coisa.
As pessoas prestam atenção, né, nessas coisas que você coloca.
Eu pensei nisso porque tem até uma propaganda de alguma dessas patrocinadoras de MMA que é muito bem sacada. Que eu não lembro qual marca que é, até...
TNT.
É a TNT, que é muito boa, que é os caras se batendo, né? E aí a música é Love Hurts. E assim, eu fiquei pensando nisso também, porque pô, a gente gosta muito de futebol, né? Porque tem todos esses problemas e a gente ainda continua gostando de ir no futebol.
E o Saber Menos, que é ele mesmo, né, Leandro Amin? O arroba Saber Menos?
Eu não sei quem é o
Saber. Eu achei que você sabia.
Não sabia.
Então não vou falar, deixa ele viver o mistério dele no Twitter. Os erros da arbitragem podem estar ligados à reivindicação dos direitos de imagem dos árbitros? Tem isso também, né? Chegam num momento crítico, semanas depois de protestarem por...
Mas eu acho que...
Mas aí seria jogar contra, né?
Pois é.
E eu acho que daí, se fosse o caso, se eles fossem se articular de alguma forma... Primeiro que é jogar contra, porque mostram que... eles estão mostrando um certo grau de incompetência que não justifica eles ganharem melhor, né? Outra coisa que eu acho que também não justifica... Se fosse um negócio orquestrado pra sacanear mesmo, eles buscariam sacanear os clubes que têm mais destaque na mídia. Então, nesse caso, talvez até invertesse o sentido. Talvez, por exemplo, o Corinthians, que é um time mais popular de São Paulo, ou seja, o time que tem a maior torcida na cidade onde está a maior parte da mídia brasileira, faria mais sentido sacanear até o Corinthians. Por esse motivo, pensando nessa chantagem corporativa dos árbitros, faria mais sentido sacanear o Corinthians, o Flamengo e o São Paulo, por exemplo, do que sacanear o Atlético, porque a imprensa paulista e a imprensa carioca fariam um barulho que ressoaria muito mais do que a imprensa mineira, que infelizmente até tem menos destaque nacional, porque seria legal se todo mundo tivesse o mesmo espaço.
Subiu a plaquinha aqui do Sidraque, temos 4 de acréscimo. Para falar de Vasco, Vasco 13 pontos, só 3 vitórias no campeonato. Situação, não precisa dizer que é delicada. Uma palavra de vocês, então, sobre... até tecnicamente, se tem alguma coisa que agradou nos últimos jogos, se aquela eliminação diante do Flamengo deixou um alento que depois não correspondeu, ou, como diria Ney Franco, a coisa tá à beira do caos mesmo e
aquela classificação diante do Flamengo, né? Não aquela eliminação.
A classificação, desculpa, eliminando o rival. Se aquilo mostrou alguma coisa que depois não correspondeu... O time não tem jeito, com o Jorginho melhorou alguma coisinha? O que vocês acham desse Vasco com essas 2 derrotas na semana?
Eu acho que o Vasco até foi um texto que o Bruno Bonsanto escreveu na Trivela, quem quiser ver tá lá, mas foi até um texto que o conteúdo eu discuti muito com ele antes da gente de botar o texto para fazer. O Vasco, você olha no papel, e foi uma coisa que o Argel falou na coletiva de ontem. É engraçado ver o técnico meter 6-0 no adversário e tá tentando valorizar o adversário, né?
Mas com 6-0 é bom, é fácil, né?
O Argel falou que o Atlético, que o Vasco tem muito jogador de nome, muito jogador que... E tem mesmo, você pega o elenco do Vasco, tem o Martin Silva, o Rodrigo que ganhou bola aqui, o pessoal fala, ah, o Rodrigo já tá vendo. O Rodrigo foi bola de prata da Placar faz 2-3 anos, jogando pelo Goiás. Tem o Guinhaçu, Andrezinho, Dagoberto, Riascos, Herrera, Nenê, que fez uma boa carreira lá na França, o Jorge Henrique, o Éder Luiz, quer dizer, jogadores que já fizeram alguma coisa alguma vez na carreira, assim, já foram jogadores de algum destaque. Mas a forma como o Vasco chegou a eles e resolveu montar esse time é um negócio que diz muito sobre a gestão do Vasco, né? Porque pegou todos esses caras, talvez no pior momento da carreira de todos eles, né? Nenhum deles parece estar no momento em que tenha uma motivação extra de querer reerguer a carreira ou de querer conquistar algo novo, algo diferente, alguma motivação extra para esse momento na carreira deles e feito de forma aleatória, né? Então assim, foi trazendo os caras, e agora estão falando que vão trazer o Emanuelson, o holandês, que começou no Ajax, passou no Milan e tava na Atalanta, e nem na Atalanta jogou direito.
Tava mal na Atalanta.
Tava mal na Atalanta, quer dizer, teoricamente não é um jogador que vai acrescentar muito ao Vasco. E nem como marketing, né? Porque acho que as pessoas só vão lembrar o Emanuel só vai chegar e falar
que ele é demais,
sósia,
né?
Vão falar só que ele é sósia do Robinho.
Aliás, depois que o Sport lançou a camisa com o Robin, né? Eu não duvido mais nada.
Mas o Robin é o Robin, mesmo que seja só pro lançamento da camisa.
Vai saber se o Vasco não acha que o Emanuel é uma puta sacada de marketing também, não sei. Não,
né? O Seedorf ainda foi, né? Quando chegou no Botafogo.
Se ainda fosse pelo menos o Samaras, né? Que se especulou, fosse o Samaras, né? Samaras pelo menos é mito, né?
O Samaras é mito. Mas o Vasco, acho que montou esse time de forma muito aleatória, o jogador que vai chegando aí. Teve até um blog que a gente destacou na Trivela, que descobriu um jogador que o Vasco anunciou, tá lá no BID que ele é do Vasco e nunca se apresentou. Nunca, um jogador que era da base do Corinthians, inclusive, nunca se apresentou lá no Vasco. Ele mesmo não se identifica nas suas redes sociais como jogador do Vasco, mas oficialmente ele é jogador do Vasco. E tem muita transação que você não entende direito o motivo. Jogadores que vêm sem uma lógica de montagem de elenco, né? Então você pensa, ah, não, eu vou trazer o Nenê, que ele já está mais na parte final da sua carreira, mas teve uma boa trajetória na França, jogava desse jeito aqui, do lado dele eu vou botar um jogador dessa outra característica aqui, que eles se completam bem, eu começo a montar o meu ataque. Tem uma lógica a montagem do time? Não, foi trazendo. O Riascos, desde aquele pênalti perdido pelo Tijuana contra o Atlético, ele se acabou para o futebol, ele foi muito mal desde então. No Tijuana ele foi mal, ele mudou de time lá no México, continuou mal, foi no Cruzeiro, estava muito mal, quer dizer, não tem muita justificativa para contratar ele. O Herrera é contratado para resolver o problema de gols. O Herrera, que até foi um jogador que a torcida do Corinthians gostava muito dele, mas era famoso por perder gols.
O quase gol, né?
O casi gol. Então, assim, não tem muita justificativa para a forma como o Vasco montou esse elenco, né? E isso que a gente vê é um catadão. É impressionante. O time do Vasco é um catadão.
Já estão falando do Dagoberto ir para o futebol asiático, né?
Essa campanha que o Vasco vem fazendo é nível quase do América de Natal, né? O América de Natal, acho que nessa rodada, tinha 22 rodadas, tinha 10 pontos. O Vasco tem 13, só 3 pontos a mais. Só que o América de Natal era um time, não só o clube tem um tamanho muito menor que o Vasco, mas o elenco mesmo era um elenco muito mais modesto que esse do Vasco.
Pois é, vai cair com um elenco caro ainda, né?
E batendo e voltando, né? O primeiro grande que volta e já...
8 anos, né? 3 rebaixamentos.
3 rebaixamentos.
Está caminhando, né, para o terceiro rebaixamento, que parece bem difícil agora de sair, né? A gente até ficou procurando.
A gente achou, não sei se já está, acho que não está no ar ainda. Fiquem de olho na Trivela hoje, se você está ouvindo ao vivo na quinta-feira à tarde, que daqui a pouco vai ter matéria lá mostrando um caso que a gente achou muito parecido com o Vasco, um time que escapou numa grande liga do mundo.
Mas é difícil, hein?
Mas
é
difícil.
Difícil. Tivemos que caçar bastante.
Leandro Amin, onde a gente vai ver Costa Rica e Brasil nesse sabadão, já que a gente não vai poder estar seguindo a amarelinha nos Estados Unidos?
Tem isso, né? Eu vou estar em São José dos Campos, provavelmente de celular e computador desligados, e se possível a televisão também, ou ligada no videogame, alguma coisa assim. Eu não quero saber de nada, muito menos da seleção brasileira contra a Costa Rica.
De sua parte, tchau.
Da minha parte, tchau.
Valeu.
Valeu.
O Biratan Leal, valeu.
Um abraço aí. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, assim, que a gente prolonga mais os debates para se aprofundar mais. E vamos seguir com essa.
Felipe Lobo, valeu.
Valeu, e a mim, Paulo, o Biratan e todos os leitores e ouvintes. Até semana que vem.
Programa Trivela, toda quinta às 15h, em ponto, ao vivo. Depois fica disponível em podcast. Já são 26, rumo ao 27. Você me ensinou, Leandro, a mim, a não se empolgar muito. Então, uma semana por vez.
Exato, jogo a jogo, né?
Jogo a jogo. O que importa é buscar os 3 pontos quinta-feira que vem. Um abraço, até semana que vem.